Doutor Sérgio, bom dia, tudo bem?
Oi, tudo bem? Bom dia, Beverly. E para mim é um prazer muito grande poder estar aqui com vocês mais uma vez, nessa manhã, e obrigado mais uma vez aí pela oportunidade da gente trazer alguns esclarecimentos a todos os nossos ouvintes.
Doutor, estudos da Associação Brasileira de Odontologia mostraram que as infecções bucais, elas podem reduzir o rendimento de atletas em até 17%. É um pouco inusitado, porque a gente não correlaciona, né, a questão da boca com as atividades esportivas, com a nossa capacidade esportiva. Que estudo é esse?
Então, esse foi um estudo, né, que mostrou para nós, mais uma vez, que a nossa saúde, ela é integrada, né? A saúde, ela não existe em apenas uma parte do nosso corpo. Ela, na verdade, está integrada em todo o nosso organismo, né? Foi uma pesquisa feita pela Associação Brasileira de Odontologia, mostrando que, principalmente, efeitos provocados pela dor, por desconfortos, por processos inflamatórios, eles prejudicam o foco, o condicionamento, a recuperação física dos atletas, né? Isso só reforça que a saúde bucal, ela tem que ser observada, no momento que a gente está se preparando para fazer qualquer atividade esportiva.
Claro. Doutor, obviamente a gente precisa entender que a odontologia esportiva também é uma área que vem ajudando os atletas a terem, de forma assim bem estratégica, uma performance mais definitiva. A gente sabe que não é só também a odontologia esportiva. Hoje tem várias áreas da saúde que estão focadas, né, em medicina esportiva, nutrologia esportiva, né? Enfim. Mas a odontologia esportiva, que área é essa e como ela ajuda, como ela atua?
Olha, essa aí é uma conquista que ela é da nossa odontologia, da odontologia brasileira. Inclusive, uma curiosidade, né? Na Copa de 70, o Brasil foi o primeiro país a levar um dentista como parte do comitê médico, que olhavam os jogadores naquela Copa, e então tem muitas histórias relacionadas. Isso significa que a nossa odontologia é pioneira nessa especialidade, né? Hoje, quando a gente para pensar em atletas olímpicos, é cada vez mais rotineiro nós termos dentistas envolvidos na preparação dos seus atletas, né, de cada delegação. Inclusive aqui no Brasil, uma outra também parceria que ela tem sido pioneira. A Neodente, uma empresa de implantes dentários brasileira, ela estabeleceu uma parceria com o Comitê Olímpico nosso, do Brasil, e que está oferecendo atendimento odontológico aos atletas que vão se preparar para os Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028. Assim, a odontologia está diretamente relacionada com a saúde, como a gente aqui falou, em especial a esses atletas aí de alta performance.
Perfeito. Uma coisa que a gente pode trazer, né, não necessariamente para a vida de quem é só atleta, mas para a vida comum, né, das pessoas. A gente já sabe, né, doutor, por exemplo, já foi amplamente divulgado, teve um momento em que muita notícia saiu em revista especializada, na internet, de que a nossa saúde bucal, a questão do tártaro, a questão das cáries, elas interferem na saúde do coração. Mas eu queria pegar aqui essa questão que não é só o coração, né? Começamos a entrevista falando sobre integralidade do ser. E essas bactérias que muitas vezes estão, né, na boca, elas podem entrar na corrente sanguínea e comprometer não só a questão do coração, mas outros músculos também, aumentando o risco de lesões, favorecendo, por exemplo, ou desfavorecendo cuidados em quem está com tratamento de câncer. O que que a gente precisa saber, doutor, nessas coisas que são mais assim da rotina das pessoas de uma forma geral?
Então, quando a gente para pensar em atletas de alta performance, qualquer milissegundo faz uma diferença, né? E isso vai, não só do ponto de vista microbiológico, como você falou, as bactérias e tudo mais, inclusive até do ponto de vista biomecânico. Quando você, sei lá, um atleta vai dar um tiro numa corrida, ele vai dar um chute numa bola, ou quando ele vai fazer algum movimento de precisão, muitas vezes ele tem uma contração muscular. E se você tem problemas oclusais, por exemplo, ou seja, os seus dentes, né, a relação da mandíbula com a maxila, né, com a nossa mordida mesmo, e aí você contrai. Morde, e se você morde um pouquinho torto, você vai compensar isso no seu ombro, depois você compensa isso na cintura, e aí esse milissegundo, ou essa precisão do movimento, ela acaba se perdendo. Do ponto de vista bacteriológico, né, do ponto de vista microbiológico, como você mesmo comentou, as bactérias da boca, elas podem ir para o coração, lesões inflamatórias bucais. Elas vão para a corrente sanguínea e essa química inflamatória, ela pode se acumular em músculos, pode se acumular em articulações. Inclusive, a gente já escutou algumas vezes algumas pessoas falando, né, do foco dentário. O foco dentário é exatamente isso. Quando você tem na boca um dente com uma cárie, uma lesão, e essa lesão, ela se espalha para o restante do corpo e acaba, né, levando a problemas articulares. Então, o cuidado ele não vai só para os atletas de alta performance, não. Vai para nós mesmo, para as pessoas que praticam esportes aí no final de semana e tudo mais. Sintomas como dor, sangramento gengival, sensibilidade, eles continuam sendo fatores que impactam, na saúde e na qualidade de vida, né?
Não há dúvida. Doutora, então fica aqui esse recadinho importante, né, para a gente atentar. Qual a regra, assim, para a gente pensar? Normalmente aqui nós, brasileiros, a gente vai procurar um serviço de saúde quando a gente tem um sintoma, mas nem sempre na boca a gente tem sintoma. Então, assim, de forma bem prática, para fazer limpezas dentárias, para fazer uma anamnese, quantas vezes, a gente deveria procurar o dentista? A partir de que idade deve ser mais recorrente?
Com certeza, né? A melhor estratégia para a gente evitar problemas bucais é a prevenção. Então, eu aconselho aí a todas as pessoas a irem no seu dentista pelo menos uma vez por ano, pelo menos uma vez por ano. Então, assim, se você tiver o hábito de ir de 6 meses a uma vez por ano no dentista para checar, fazer um check-up e ver como estão as coisas, um conselho que eu dou às pessoas é o seguinte, né? Quanto mais a gente vai no dentista, mais a gente precisa do dentista. Então, né, hoje em dia nós temos gerações aí, pessoas mais jovens que não têm problemas de cárie, elas têm menos problemas bucais. Então, quem não tem, vamos dizer assim, pode se dar o luxo de ir aí uma vez por ano, fazer uma raspagem, fazer uma limpeza, fazer um check-up. E agora, quem tem, né? Quanto mais tratamentos bucais, é melhor você poder ir ver o seu dentista, ver o profissional com mais intensidade, aí pelo menos a cada 6 meses. Essa é a dica, né? Prevenir. Prevenir é realmente a melhor forma de se tratar e
Tem uma.
evitar problemas.
Claro, doutor Sérgio, surgiu uma pergunta aqui enquanto a gente estava conversando. Eu não sei, não é bem do assunto, talvez também nem consigas responder, mas eu vou passar aqui em respeito à ouvinte, tá bom? É a Jussânia, ela mora aqui em Caxias do Sul, e ela disse: olha, doutor, nessa linha de raciocínio, ela fez implantes dentários superiores, dois molares superiores a um ano e pouco, né? E usaram uma técnica que dava umas marteladinhas, né, para o osso, enfim, fomentar. Foi um processo longo, doloroso, e agora ela teve uma situação de ATM, né? E foi fazer alguns exames, porque inchou a articulação de um lado da face, e no exame, na ressonância, para verificar essa ATM, descobriu-se um cisto entre a carótida e a parótida. E muito possivelmente ela, enfim, né, os profissionais acharam que pudesse ser algum sanguinho que ficou coagulado deste processo. Isso é possível? Não é possível?
Ah, não, não. Esse procedimento que a ouvinte relatou é um procedimento que ele acaba acontecendo, quando a gente vai fazer, especialmente, cirurgias de enxertos ósseos prévios à instalação de implantes dentários, ou quando a gente faz o implante junto com esses enxertos, às vezes o profissional ele tem que usar essa técnica que pode parecer um pouco rudimentar, mas ela, na verdade, ela faz parte da rotina, ela é uma técnica que ela é reconhecida pela literatura científica internacional. E essa técnica não leva essa consequência, não, tá? Então, esse achado que a ouvinte relata é um achado radiográfico, um achado de exame de imagens, que vai de encontro com o que a gente aqui falava, né? Quando você faz prevenção, e parte da prevenção não é só você ir no dentista, abrir a boca e o dentista olhar, mas sim fazer exames de imagens, radiografias. No caso dela, ela relata essa dor na articulação temporomandibular. E quando foi fazer a radiografia, os exames, ela teve esse achado, né? E esse achado faz parte da prevenção. Que bom que ela encontrou nos estágios iniciais, com chances de ser observado ou de ser tratado, mas o que ela está relatando não parece ter um elo com a cirurgia que ela realizou, não.
Tá bom, fica aqui a dica, né, pra gente poder visitar com mais frequência o dentista. Doutor, muito obrigada pela sua presença, um forte abraço e um bom dia.
Eu que agradeço muito a sua rádio aí em Caxias do Sul, a toda a população que está nos escutando, e mais uma vez aí a essa oportunidade de a gente trazer uns esclarecimentos a seus ouvintes.